Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Este é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como uma startup está usando a tecnologia para conectar clubes esportivos com seus torcedores. Entre as ferramentas estão o programa sócio-torcedor, aquisição de ingressos, notícias e estatísticas do time, além de marketplace com integração com outros negócios da cidade na mesma plataforma. Para explicar como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Ivan Sene, que é fundador da Spotem. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. E você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. Já pensou num mundo em que fosse possível engajar torcedores, clubes e patrocinadores? Pois é exatamente isso que uma startup está fazendo. Só para se ter uma ideia, essa plataforma funciona como uma solução completa para clubes esportivos gerenciarem os seus ingressos, lojas de times, conteúdo, coleta de dados, alimentação, relatórios de patrocinadores e muito mais. Mais do que uma plataforma, ela oferece maneiras inteligentes para os clubes se conectarem aos seus torcedores e estreitarem relacionamentos com patrocinadores. É sobre isso que eu converso agora com o Ivan Sene, que é fundador da Spotem.
Ivan, como é que surgiu a Spotem?
Primeiro, Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, admiro muito o trabalho de vocês, já acompanho o podcast há bastante tempo. A Spotem surgiu enquanto eu ainda fazia uma posição na Shell, e eu identifiquei, né, a gente liderava as vendas para o Norte e Nordeste no Brasil. E como grande empresa, né, que atuava com distribuidores, a gente não conseguia conversar com o nosso cliente final. Né? E eu pensava, pô, se a Shell, que é a maior empresa de energia do mundo, não consegue saber quem é o cliente final dela, né, o que dirá das pessoas que estão vendendo hoje a nossa marca? E essa era uma realidade. Né? Eu chegava para conversar com donos de pequenos e médios negócios e eles desconheciam totalmente, né, os seus clientes. A grande maioria deles operava quando tinha alguma ferramenta usando uma planilha de Excel ou algum ERP bem limitado. Né, então ali eu comecei a observar essa necessidade de conhecer, de interagir melhor com as suas bases de cliente, né, usando o negócio para formar uma comunidade. E comecei a desenhar ali o que depois de alguns anos, né, veio a se tornar Spotem.
E diz uma coisa, Ivan, como é que funciona essa tecnologia que vocês desenvolveram?
Perfeito. Eu notava muito, né, que as duas principais ferramentas, vamos dizer assim, que um pequeno negócio precisa, primeiro é o meio de pagamento, né, e existem hoje diversas empresas especializadas apenas no novo meio de pagamento, e, né, o ERP, vamos dizer assim, ou o CRM, para ele interagir com o seu próprio negócio e com seus clientes. Né? Então, o que a gente fez foi nada mais do que unir essas três grandes ferramentas, né, que hoje geralmente são oferecidas como serviços separados dentro de uma única oferta, dentro de um único produto. Então, a Spotem hoje, ela processa o pagamento, tanto físico como digital, para o negócio. E dentro dessa mesma ferramenta, né, a gente consegue disponibilizar tools ali para que o comerciante, de uma forma muito simples, consiga se comunicar e interagir com o seu cliente final e entender melhor do seu negócio.
Ivan, como é que funciona essa conexão entre o clube e os torcedores?
Perfeito, né? Durante a nossa trajetória, a gente primeiro tentou abordar a nossa estratégia de go-to-market usando a cidade como o grande âncora da comunidade. Né? Então, a gente acreditava, e eu ainda acredito muito nisso, né, que você ter um ecossistema de negócios da sua cidade dentro de um super aplicativo ia ser a forma ideal de escalar. Mas a gente entendeu que dentro de uma cidade existem subcomunidades, né? E o esporte, né? Mais especificamente os clubes, né, de futebol, que já são estabelecidos há bastante tempo, eles têm uma comunidade muito fiel. E muitos deles estavam carentes também, né, desse serviço que hoje a gente oferece. Então, a nossa relação com, né, entre clube, torcedor, a Spoten entrou nesse segmento, né, pois a gente tinha um produto maduro, um produto legal, de certa forma revolucionário, e a gente identificou um nicho dentro, né, da comunidade, dentro das cidades, que eram esses clubes esportivos, que também tinham essa carência e necessidade. Então, hoje a Spoten, né, atua com mais de 30 clubes Brasil afora de diferentes esportes, e a gente consegue fazer com que essa relação torcedor e a sua comunidade, né, nesse caso o seu clube do coração, ela seja cada vez mais personalizada. Então, para te dar um exemplo, hoje a gente consegue se comunicar com um torcedor que comprou um ingresso na plataforma, oferecendo para ele uma mensagem em serviços adicionais, por exemplo, a possibilidade dele comprar e adquirir a bebida ou a água que ele vai tomar no estádio, o estacionamento, que, né, se entendendo até se ele tem um carro ou não, se ele está se locomovendo de carro, a gente consegue oferecer o estacionamento. E, ao mesmo tempo, né, comunicar com o torcedor que nunca foi para o estádio, mas ele está dentro da plataforma, de uma forma diferente. O que isso traz de resultado prático, né, uma personalização nessa relação e uma conversão mais alta. Então, o torcedor que já tem o ingresso, ele não está sendo incomodado com uma mensagem de compre o seu ingresso, porque isso já foi feito. E, ao mesmo tempo, o torcedor que nunca foi no estádio, né, tá sendo ativado com outro tipo de comunicação, né, tentando despertar e encorajar ele a experimentar um jogo dentro do estádio. Então, assim, isso é um exemplo, né, de como a gente usa da tecnologia hoje, que é nossa, proprietária, para fazer de uma forma muito simples, que essa relação seja cada vez mais calorosa, mais personalizada.
E como é que vocês fazem essa personalização?
Isso é feito através de um cadastro, né? Então, todo usuário da Spoten, assim como se você é um usuário de qualquer outra plataforma ou marketplace no Brasil, você precisa passar por um cadastro inicial, né? E dentro desse cadastro, a gente faz algumas perguntas básicas, e à medida que essas relações vão acontecendo, a gente vai enriquecendo esse nosso banco de dados. Então, por exemplo, a gente pode disponibilizar hoje, e é o caso de vários clubes que a gente atua, uma cortesia, um produto gratuito. Mas para você resgatar essa cortesia ou esse brinde, você talvez precisa responder uma pergunta, né? Então, essa pergunta, ela acaba indo para o nosso data lake. Isso vai cada vez mais enriquecendo o nosso conhecimento sobre o usuário a nível individual e a nível de grupos também, né? Porque depois a gente começa a entender que alguns usuários pertencem e têm padrões parecidos, né? Então, por mais que essa comunicação também possa ser feita de uma forma muito personalizada a nível individual, né, ela é mais eficaz, ela é mais rápida, quando a gente começa a entender quais são esses clusters, quais são esses grupos dentro de uma comunidade, e aí a gente passa a entender os hábitos, né, e tentar cada vez mais oferecer produtos, ofertas, uma comunicação, experiências focadas nesses subgrupos da comunidade.
Ivan, os clubes também saem ganhando, né, quando você tem esse relacionamento mais personalizado?
Com certeza, né, e um grande exemplo, usando né, desse ramo do esporte também, como você está direcionando a conversa, eles agora têm uma propriedade digital que antes eles não tinham, né? Ah, Ivan, eu tenho minha rede social com não sei quantos mil seguidores. Beleza, mas toda essa informação, ela é da Meta, toda essa informação, ela é do Twitter, toda essa informação, ela é do TikTok. Se você quer customizar um pouco essa mensagem, você até consegue, mas talvez você vai pagar muito por isso, né? Então, O que a gente tem agora é um canal 100% proprietário do clube digital, né? E espaços dentro desses canais, a comunicação dentro desse canal, ela tem seu valor. Então, por exemplo, no último Dia da Mulher, a gente conseguiu oferecer em alguns clubes uma quantidade substancial de cortesia para as mulheres nos jogos, né? Às vezes o jogo não era exatamente no dia, mas nos jogos da semana. Só que esse ingresso veio com um branding de um patrocinador, com uma mensagem desse patrocinador e um push em um e-mail. Ou seja, simplesmente não foi algo jogado e sem vamos dizer assim, né, a mensuração desses resultados. Então, assim, desde o momento da visualização no aplicativo ao momento da experiência, em vários momentos nessa jornada, a gente conseguiu ativar, né, o cliente, o público-alvo dele, do aplicativo, nesse caso eram mulheres, né, pela Semana da Mulher, e o patrocinador, né, trouxe uma receita adicional, obteve seus objetivos ali dentro do aplicativo e trouxe uma receita adicional para o clube, uma receita que, né, no caso deles não terem essa propriedade digital, seria muito mais difícil dela ser operacionalizada.
E isso só funciona com clubes grandes, né? A gente tem aí vários desses espalhados pelo Brasil, ou também poderia funcionar para clubes menores, Ivan?
Isso funciona para qualquer comunidade formada, né? A gente hoje atua no segmento de esportes, simplesmente porque é uma comunidade muito fiel. Se a gente tiver uma matriz, né, de ticket médio e de recorrência, um clube grande ou um clube com uma comunidade fiel, né, ela tem um ticket médio para alto, né, se você olhar isso durante o mês, e ela também tem uma frequência, uma paixão, uma intensidade muito alta. Mas, por exemplo, isso também poderia funcionar para uma igreja, né? Quantas vezes a minha mãe não pede para mim entrar no Instagram para saber o horário da missa que ela tem que ir, ela vai toda semana, entendeu? Por que não a igreja não está se comunicando de uma forma melhor e até automatizando o dízimo nesse caso, dando um exemplo? Isso poderia funcionar muito bem também para um influenciador digital, né? Um influencer digital, ele tem uma comunidade, né, nas redes sociais, mas ele também tem essa mesma dificuldade, ele não é dono, ele não é proprietário dessas informações. Isso poderia funcionar para um restaurante, isso poderia funcionar para um lava-jato, isso poderia funcionar até para uma faxineira, para um profissional autônomo, né? O segredo está na democratização dessa plataforma e na escalabilidade, né? Por exemplo, as necessidades de um profissional autônomo, nesse caso, para entender, para se comunicar, para organizar melhor o seu dia a dia, são diferentes de um clube ou de um influencer digital ou de uma igreja. Mas a gente hoje tem uma flexibilidade muito grande de oferecer um serviço e um pacote, vamos dizer assim, a possibilidade de um profissional pequeno, autônomo, uma pessoa que tem uma MEI, poder ter acesso a tratar melhor os seus clientes, a ser nota 10, né? Spotting significa todo spot pode ser nota 10, né? É um jogo ali em inglês, spot 10, mas um clube grande também, um clube pequeno também, né? Aí entra na nossa operação, no nosso modelo de negócios, né? Como a gente vai proporcionar e oferecer a plataforma para um clube grande que provavelmente vai necessitar uma operação, uma dedicação, um time exclusivo muito grande, né? Uma banda de servidor muito maior do que, vamos dizer assim, nesse caso, né? Um professor de tênis ou um influencer digital. Então, a beleza da Spotting é que ela democratiza esse acesso, né, essa possibilidade de uma comunicação mais eficaz, de melhores experiências, de novas fontes de receita, tanto pro Flamengo, vamos dizer assim, se fosse nosso cliente, como para um professor de tênis que tem 10 alunos e faz essa cobrança, essa comunicação de uma forma manual.
Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando surgiu o uso da tecnologia nos esportes? A introdução da ciência e da tecnologia no esporte não é algo recente. desde a recriação das Olimpíadas em 1896, vem ocorrendo gradativamente, acompanhando a evolução do próprio conhecimento, muitas vezes em áreas de vanguarda, como a indústria aeroespacial. Nos anos 1980, houve avanços significativos na implementação tecnológica no esporte. Foi nessa década que algumas empresas começaram a projetar e desenvolver chips de frequência para serem implantados em atletas, permitindo o registro de tempos em diferentes pontos ao longo das corridas. Talvez o registro mais antigo de tecnologia no futebol seja nas transmissões, primeiro por meio do rádio, depois pela TV. Hoje, até o Facebook exibe jogos ao vivo em qualidade excelente, isso sem falar nos diversos serviços de streaming.
Ivan, esse é um tipo de experiência que, na tua opinião, ainda está engatinhando aqui no Brasil, né? As pessoas estão começando a ter acesso a esse tipo de informação. Como é que você vê isso?
Eu vejo, já engatinhou muito mais, né? Quando eu estava ali, né, na Shell antes da pandemia, era um tabu, né? Você falava com por exemplo, um funcionário, um mecânico de uma troca de óleo, né? Essa era a minha rotina. E realmente, assim, existia um tabu muito grande, uma resistência muito grande para ferramentas como a Spotting. Hoje em dia, eu acredito que nós estamos em ritmo acelerado, né? Hoje as pessoas estão mais abertas, você tem toda essa questão de inteligência artificial ganhando espaço, a questão da democratização do acesso à internet ganhando espaço. Então eu não vejo tanto como... eu acho que não é engatinhando. Eu acho que falta um pouquinho de uma jornada educativa, né? Hoje em dia a gente usa o WhatsApp, o Instagram, né? Grande parte do nosso dia. E eu acho que nós também, como empresários, como empreendedores, temos uma missão de auxiliar, né? De mastigar, de permitir com que essa jornada, tanto do negócio, né? Que é o nosso cliente nesse caso, como dos seus usuários, seja uma jornada simples, seja uma jornada amigável e contribuir para essa escalada também. Né? Eu acho que tem outros lugares, outros países na América do Sul, que a gente também está atuando, onde o desafio é muito maior. Mas eu vejo o Brasil hoje com uma âncora, o screen time que a gente tem como brasileiros aí nas redes sociais, são um dos maiores do mundo. Eu acho que falta mesmo vontade e facilidade, né, para a gente conseguir distribuir e alcançar esses objetivos.
Essa interação entre torcedor, clube ou qualquer outra comunidade, como é que ela é feita, Ivan? É por meio de um aplicativo, do site? Como é que funciona isso?
Ela é feita em ambos, na verdade, né? Geralmente, os clubes que a gente atua, até mesmo os outros negócios, eles têm um site, né? Então é mais uma questão de integração dessas informações. Às vezes a gente tem que reconstruir, às vezes a gente consegue usar uma API, às vezes a gente consegue uma parceria com a agência ou com a pessoa que toca, né, o site, mas é importante a gente entender como isso foi construído. E o que a maioria deles não tem hoje é um aplicativo, né? E por que vão um aplicativo, né? É necessário, consome espaço. Isso pode ser feito sem um aplicativo também. A gente tem a loja digital do cada clube, a gente tem o domínio, né? Cada torcedor consegue entrar por ali. A questão do aplicativo é que a gente tem um controle maior, né, em alguns parâmetros ali dentro. E às vezes a gente consegue, por exemplo, replace uma etiqueteira. Vamos usar desse exemplo, né? A Spotting hoje ela consegue ser a etiqueteira do clube. Então, para a gente conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais fiel, um pouco mais segura, né? O aplicativo ele ajuda muito a gente a fazer isso, porque às vezes o site, como eu te disse, né, ele é feito por empresas diferentes, às vezes a gente chega a ter alguma coisa acontecendo ali já, então, mas é uma combinação. E essa combinação ela se estende nas redes sociais. Não adianta nada o clube ter uma plataforma proprietária e o torcedor não saber que ela existe, ou o torcedor não saber como ela funciona. Existe um trabalho de marketing associado à tecnologia que contribui muito para o sucesso, né, dessa jornada do usuário. Então, assim, os nossos clubes hoje, os nossos clientes hoje que têm mais sucesso, eles têm uma estratégia de marketing nas redes sociais para que a rede social funcione como um funil. Né? Se eu tenho, por exemplo, 1 milhão de seguidores da minha rede social, eu preciso converter 30%, 40%, 25%, que são números expressivos, são números bons, para a minha plataforma própria. Porque quando eu tenho essa informação, quando eu tenho esses dados, eu consigo, né, aumentar não só o nível de satisfação desses torcedores ou dos meus clientes comigo, porque eu tenho mais controle, eu tenho mais dados, eu tenho mais informação, mas também aumentar o ticket médio e a receita dele, né, com o clube também. Então, tentando responder de uma forma objetiva, é um mix, né, de site, plataforma própria, que é o aplicativo, com as ações e as campanhas de marketing que são feitas nas redes sociais e algumas vezes também em loco, físico, né, com cartazes, com banners, com ação entre promotoras. Então é uma coisa mais 360.
Ivan, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acredita que esse torcedor, entre aspas, high-tech, é o futuro, né, dessa interação com times, com clubes, com outros setores? Né? Como é que você avalia isso?
Eu acho que são duas, dois ângulos que a gente precisa analisar. Obviamente, a juventude, vamos dizer assim, esse torcedor mais jovem, né, quando ele está engajado com o clube, ele vai ter um lifetime muito maior, né? Pô, se você está pegando um torcedor de 15, de 18, de 20 anos, ou até mesmo mais jovem do que esse, que já é tech savvy, né, e você está criando uma paixão mais forte, ele vai ser seu consumidor nos próximos 60, 70, 80 anos, entendeu? Então, assim, você está criando algo que é para a vida toda. Mas a gente também não pode ignorar os torcedores tradicionais, né? Principalmente quando a gente vai para a cidade do interior. Então, é importante a gente entender essa jornada e entender que hoje, por exemplo, um torcedor de 80 anos, ele viveu toda uma história, os últimos 60 de paixão dele foi diferente, né? Mas como a gente consegue proporcionar algo muito fácil, e às vezes tem que ser físico, tá? Às vezes a gente tem que sair um pouco do digital para a gente poder atender também esse cliente, né? Mas pouco a pouco, trazendo e dando oportunidade para torcedores de todas as idades, de todos os nichos, né, dessas subcomunidades presentes dentro de um clube, ou dentro de uma igreja, ou dentro de qualquer, vamos dizer assim, comunidade de uma cidade, né? Como a gente entende, agrupa e melhora a experiência desse torcedor jovem, que é tech savvy, de um torcedor já ali, né, no meio da vida dele, talvez, que talvez não tenha tanto tempo e tanto saco para entrar nas redes sociais, para interagir, né, mas que também faz parte dessa comunidade. E principalmente quando você vai para o interior, aquele torcedor tradicional, né, que tem anos e décadas de paixão, de vivência com os clubes ou com seus negócios favoritos, e a gente engaja eles também. Então, acho que a beleza do nosso negócio, e assim, ele é um negócio simples, sabe? Ele é um negócio que ele funciona, ele é um negócio ágil, ele é um negócio que ele se adapta, né? Então, se hoje, como eu dei aquele exemplo, um professor autônomo chega e deseja melhorar, deseja tratar melhor os seus clientes, entender mais o seu negócio e digitalizar suas operações, a gente consegue atender ele, né, com um produto de prateleira, um produto mais simples. E se a gente tem uma demanda muito específica para a gente fazer análise descritiva, preditiva, para um clube usando um data lake muito mais robusto, a gente também consegue oferecer esse serviço. Então, é isso. A Spotting veio para tentar democratizar esse acesso à tecnologia para os brasileiros, né? E estamos à disposição, estamos aqui para cumprir a nossa parte nessa jornada também.
Ivan, é isso. Valeu, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo, e parabéns aí pelo trabalho novamente, pelo público fiel que você tem. É uma satisfação estar aqui com você hoje.
Tá certo, abração, tchau, tchau.
Valeu.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como uma startup está usando tecnologia para conectar clubes esportivos e seus torcedores, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio do Wallace Moté e a composição e interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!